Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite,
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Acorda pra vida, vamos acordar, porque o Tropa de Elite começa a partir de agora aqui pela sua Gabriela FM 102.9, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. A partir de agora, o palco que dá em Chico, dá em Francisco, começa o número 1 das manhãs do Rádio Regional. Vamos acordar você com muita informação e, é claro, a sua participação ao vivo, 3675-2000, e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. E dividindo a bancada, a língua afiada do rádio, é ele! Aperta o play e avisa!
Marinho Santos!
Chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, onde quer que você esteja. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. A partir de agora, você aumenta um ponto no volume do seu rádio e diz assim: ó, tô ligado na Gabriela FM. Vou ouvir Tropa de Elite, o pau que dá em Chico e dá em Francisco. Vem comigo, vem com o Scarpita até as 8 da manhã de hoje.
Tô na Gabi, toca pra mim.
Toca pra mim.
Todo mundo muito bem informado, com certeza, a partir de agora. É, você, meu amigo, você, minha amiga, você que tá acordando agora, tá enrolando na cama, pra você que tomando aquele cafezinho gostoso com a família, você que tá deixando o plantão agora, trabalhou nessa madrugada, é hora daquele descanso, né? E você que tá saindo de casa agora em busca do seu emprego, em busca de novas conquistas, hoje pode ser o seu grande dia. Cadê o galope? Cadê o galope, rapaz? Canta, galope! Canta, galope! Eu quero ver você cantando. Aê, o galope canta, Marinho Santos! E quem tá nessa de preguiça já sabe que é hora de acordar, viu? Hora de acordar. Nosso programa recheado com muitas informações. Valeu, galope. Galope já deu o ar da graça, viu? Galope vai voltar pra onde agora, galope? Vai mandar galope pro Pula Macaco ou lá pra casa do Mário Queiroz?
Vai colocar galope lá no Cururupi, lá depois da aba, né, Bi?
Então tá certo, olha, nós temos aqui a previsão do tempo para hoje, como a gente traz todo início de programa. Hoje, terça-feira, dia 8 de junho, nós temos uma terça-feira com céu nublado na cidade de Ilhéus, 32% de probabilidade de chuva e os termômetros marcando 21 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus e Itabuna. Vamos trazer as manchetes, daqui a pouquinho tem os nossos correspondentes interligando toda a região, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, para falar de futebol. Marinho Santos, hoje tem jogo, né? O jogo da seleção brasileira, eliminatórias da Copa do Mundo. Você gostou do último jogo da seleção ou não?
Não.
Não? Não. Tudo bem.
Na verdade, eu não gosto do técnico Tite.
Tudo
Ele,
bem.
Ele, pra mim, é um Tite.
Tite? Um Tite, hã?
É, um Tite.
Hã ou não?
É, não sou muito chegado a ele.
Tudo
não.
Bem, mas vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Quem sabe hoje a gente possa fazer um bom jogo e continuar bem na fita. Bom, daqui a pouquinho então, hoje nosso programa chama bem a atenção. Elas estiveram ontem depondo na comissão da Câmara. A gente vai entrevistar ao vivo e com exclusividade no programa Tropa de Elite as três mulheres que acusam o vereador Luca Lima de assédio moral, sexual e de um grande esquema de rachadinha no poder legislativo. Então é muito importante, você que acompanha o nosso programa, você que acompanha o trabalho sério, o rádio jornalismo do Tropa de Elite, hoje, terça-feira, um dia importante. A gente chama a atenção da população, Marinho Santos, porque essas três mulheres estão passando problemas, né, por problemas, inclusive acompanhamento psicológico, a pressão muito grande, foram várias humilhações, a gente vai poder conversar, vamos esclarecer tudo, inclusive elas deporam ontem na comissão na Câmara, os trabalhos da Câmara ontem, da comissão que tem aí o vereador Éder Júnior, o vereador Gurita e o vereador Augustão, são os três vereadores que estão nesta comissão aí, que está fazendo esse trabalho. O que é que vai, qual será o destino e o futuro político do Luca Lima? Em tão curto tempo, o Marinho Santos se embolou todo nessa situação.
É, e quando você coloca curto tempo, ele teve também um curto tempo na cidade de Ilhéus, no município de Ilhéus. Apenas 10 anos ele mora na cidade de Ilhéus.
10 anos. Vamos então trazer as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje, que tem um oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Ribeiro.
Pode, elite. Morto a tiros no bairro Nelson Costa, continua na geladeira do Departamento de Polícia Técnica.
Covid-19 casos chegam a 16,9 milhões de mortes. Lamentável esse número, viu?
Acusado de matar o amante da esposa na Bahia, foi preso no Mato Grosso do Sul.
Vereador Ivo Evangelista cobra tramitação do processo de avaliação das contas de Jabes Ribeiro e Mário Alexandre na Câmara.
Manifestação para o trânsito na Zona Sul de Ilhéus.
É, Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Corpus Christi 2021, apresentou um balanço dos 5 dias de atividades nas rodovias federais na Bahia.
Barra Grande, município de Maraú, fecha acessos de entradas de veículos na areia das praias.
Caso Luca Lima, testemunhas são ouvidas na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Polícia Militar recebida a tiros durante ronda rural.
Governo da Bahia trabalha para definir detalhes da importação da vacina Sputnik. Chega hoje mais um lote da vacina Pfizer.
E semana passada, a cidade de Ilhéus registrou 2 homicídios em menos de 24 horas. Um no bairro Nossa Senhora da Vitória, Rua Fabiana, e o outro no Cururupe, Rua dos Lourenços.
Alíquota do ICMS de combustíveis na Bahia é a mesma há 4 anos, informa o governo estadual. A polêmica aí com essa notícia que, inclusive, o governo botou carimbo lá de fake news, né? Querendo jogar pro Rui Costa essa responsabilidade do ICMS. O que a gente sabe é que o combustível subiu de novo. Gasolina R$6,02, álcool R$5,02 em alguns postos, aí tem uma variação, uma diferença de 20 a 30 centavos apenas. Bom, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, Tropa de Elite já começou. Estamos ao vivo já nas nossas redes sociais, você pode acompanhar a gente na live da Gabi lá no Facebook, Rádio Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
6:13 na Bahia, 6:13. Nosso comentário de hoje traz vacinação Covid-19. Diversos municípios implorando para que as pessoas que tomaram a primeira dose retornem aos seus locais de vacinação com o seu cartão e procurem tomar a segunda dose. É preciso que cada um faça a sua parte. Existe uma fila de pessoas que aguardam esta vacina. Não só em Ilhéus, mas em diversos municípios brasileiros, a gente tem acompanhado esse problema. E esse problema que atrasa esta fila. Em Goiás, por exemplo, o governo já está abrindo mão. Quem não foi, infelizmente, vai perder a vez e nós vamos seguir o cronograma de vacinação. Aqui em Ilhéus, ontem aconteceu reunião, inclusive, com a categoria da imprensa, para que na próxima semana, o que tudo indica, seremos vacinados os profissionais que estão diretamente na linha de frente, na cobertura, né, da pandemia do Covid-19. Mas existem várias pessoas que, por não sei o motivo, ainda não foram tomar a segunda dose. Quando você toma a primeira dose, você recebe sua carteirinha e recebe já a previsão, né, para o retorno da segunda dose. E essas pessoas precisam ser imunizadas por completo. A vacina, para fazer o efeito esperado, ela precisa ter as duas doses. Nós temos um problema da Coronavac. A Coronavac chegou, o primeiro lote, foram vacinadas aí a turma, né, da terceira idade, os grupos prioritários, e que teve que ser parada, porque não tinha dose suficiente para garantir essa segunda dose da Coronavac. Veio a Oxford, AstraZeneca, e a gente viu também a mesma coisa. Nós temos um problema sério da matéria-prima, que poderá atrasar mais lá na frente a produção de vacinas, tanto do Butantan quanto da Fiocruz. A notícia boa que chegou ontem à noite, o governo da Bahia anunciando a chegada de um lote com várias doses da Pfizer, que também entra na campanha de vacinação. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, tomou-se a primeira dose, já está na época da segunda dose, procura o posto de saúde. Daqui a pouco a gente vai trazer, né, o cronograma. A secretaria está amplamente divulgando, através de cards, através de rádio, através de sites, das redes sociais, e é importante se vacinar. É importante tomar as duas doses. Não adianta só tomar a primeira dose e achar que já está imunizado. A terceira onda Covid-19 está vindo de forma avassaladora e é preciso se cuidar, é preciso salvar vidas. A gente tem visto pessoas ignorarem as restrições, sendo cada vez mais aliviadas, e ninguém faz a sua parte. Então fica aqui o nosso apelo no comentário de hoje. Você que já tomou a primeira dose, já está na época da segunda dose, vai tomar a sua vacina. São 6:16 na Bahia, 6:16, e esse é o nosso comentário de hoje.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
Marinho Santo.
Agora são 6:17 na linda Princesa do Sul. Olha, a manifestação parou o trânsito na Zona Sul de Ilhéus. Congestionamento de veículos sobre a nova ponte na Orla Sul. Moradores do distrito de Sapucaeira interditaram o trânsito na altura da pista do aeroporto Jorge Amado, e com razão. Isto ocorreu por volta das 13 horas em protesto contra a falta de serviços públicos na zona rural do município. O ato reuniu também indígenas da etnia Tupinambá, que vivem no distrito de Sapucaeira e adjacências. A polícia militar no local tentou liberar o tráfego. O protesto causou grande congestionamento de veículos, dois sentidos da BA-001, inclusive sobre a nova ponte da cidade. E os manifestantes criticam a falta de manutenção frequente das estradas rurais e a redução da oferta de ônibus do transporte coletivo. Os passageiros continuam espremidos no ônibus, apesar de todo o esforço do vereador Augustão. Ônibus de Sapucaeira, nós já noticiamos aqui na Gabriela FM, no programa Tropa de Elite, a precariedade de uma ponte da estrada vicinal, numa tentativa de sensibilizar as autoridades políticas. Os manifestantes do distrito de Sapucaeira trouxeram aos moradores da sede do município a experiência do sofrimento por falta de mobilidade. Um motorista que pediu para não ser identificado durante o protesto informou que os manifestantes liberaram o trânsito aos poucos no sentido centro-zona sul. E outro manifestante disse que membros do governo municipal iniciaram um diálogo com os participantes do ato. Esse diálogo deveria ter acontecido lá atrás. Lá atrás. Porque ninguém consegue entender por que a falta dos ônibus, os 100% da frota, apesar da Câmara de Vereadores através da comissão, vereador que presidiu Augustão. E até o momento nada foi resolvido. E o prefeito que deveria tomar a iniciativa de acordar e bater de frente com as empresas e resolver a problemática. Ou então contratar nova licitação, outra empresa, tipo copiar o prefeito Augusto Castro da vizinha cidade de Itabuna. São 6h20. 6h20, meu amigo Reni, o fera da música brega, tá na fila da Escola da Cruzada do Bem pelo Bem.
Vai se vacinar o Reni.
Vai vacinar o Reni hoje.
Daqui a pouquinho, inclusive, Marinho Santos, vou trazer aí as informações, né, sobre a vacinação que avança na cidade de Ilhéus, né? Ilhéus aplica a primeira dose em pessoas com idade de 50 anos ou mais. Daqui a pouquinho, a primeira dose, hein? E a notícia triste também, 7 mortes nas últimas 24 horas foram registradas aqui na cidade de Ilhéus. Primeira Ilhéus, participação...
Ilhéus morre mais do que em Itabuna.
Primeira participação ao vivo chegando aqui no
coronavírus.
Nosso WhatsApp, verdade, viu? Chama Marinho Santos.
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho.
Santos, tá falando com quem?
Fernando.
Fernando. Tá falando de onde, Fernando?
Nossa Senhora da Vitória.
Ô, Fernando, Nossa Senhora da Vitória. Você ligou pro Tropa de Elite por quê, Fernando?
Olha, eu tô dizendo a você que nós vamos ter mais uma pasta elefante branco na prefeitura, sabia?
Manda qual a pasta?
Essa pasta da Secretaria de Esporte. Qual é o esporte que Ilhéus tem, pelo amor de Deus? Me diga aí. Qual é o esporte que Ilhéus tem? Qual é o incentivo da prefeitura para esporte? Nenhum. Ilhéus não tem futebol feminino, Ilhéus não tem vôlei. A prefeitura não ajudou o Colo-Colo, nada. Esse cargo de Secretaria de Esporte é para inchar a prefeitura, viu? Dar emprego aparente e seu gurita, sabe? Nós vamos ter uma secretaria para nada, sabia? Ilhéus não tem vôlei, Ilhéus não tem natação. Isso aí é um descaso. Isso aí é charlando com os eleitores. Isso aí o prefeito está charlando com os eleitores. Porque essa pasta da Secretaria de Esporte é uma pasta que vai inchar os cofres públicos para nada, para nada, para nada. Nós não temos aqui futebol para criança, nós não temos futebol feminino, não temos nada. Isso aí é uma pasta para inchar a prefeitura e dar cargo a parentes e derentes. Tal.
Tá na bronca, Fernando. Agradecer a participação do Fernando. Aqui as opiniões são livres e os fatos são sagrados.
Agora, Scarpita, eu fiquei ouvindo o Fernando atentamente e ficou passando aquele filme na minha cabeça dos tempos de outrora, lá atrás, quando Ilhéus tinha tudo. Ilhéus era feliz e não sabia. Ilhéus tinha um vôlei, Ilhéus tinha um grande campeonato amador de futebol, Ilhéus tinha... Ilhéus disputava o handebol, o futebol de salão com Colo-Colo. Ilhéus trazia grandes jogos, os jogos abertos do interior, né? Foram realizados no ginásio de esportes do Erval Soledade.
Jogos estudantis.
Jogos também, estudantis.
Da primavera, me lembro.
Aí foram grandes jogos, grandes eventos esportivos que ocorreram.
Esse calendário acabou.
Na nossa cidade
de Ilhéus. Esse calendário esportivo.
Foi destruído aí o esporte de Ilhéus. Fernando, você tem razão. E eu bato carimbo, aprovado. Agora, essa iniciativa deste governo criar a Secretaria de Esportes, vamos ver o que é que vai acontecer. Pelo menos tomou a iniciativa. Vamos ver se vai gerar um emprego ou se vai tentar resolver a problemática
do esporte
de Ilhéus.
Com certeza. Olha, a informação chegando aqui entre domingo e ontem, segunda-feira. A Secretaria de Saúde de Ilhéus registrou mais 7 óbitos provocados pelo novo coronavírus, que já matou 484 pessoas, 484 vidas de ilhéenses, pessoas do nosso município que nós perdemos para coronavírus. No mesmo intervalo, o total de casos confirmados subiu para 18.299. O SUS mantém aqui em Ilhéus 81 leitos de terapia intensiva exclusivo para o tratamento da Covid-19 nos hospitais, que atendem também pacientes de outras cidades aqui da nossa região. 59 leitos estavam ocupados aí na noite de ontem, segunda-feira, quando a Prefeitura divulgou o seu boletim epidemiológico mais recente. O boletim aí do dia 6 de junho, emitido pela Secretaria de Saúde. Marinho Santos, daqui a pouquinho, entrevista com as três. As três mulheres que acusam o Luca Lima, com exclusividade neste programa. E todos os detalhes, as três vão contar tudo. Tudo que aconteceu. Esquema de rachadinha, assédio moral e sexual.
Contaram na comissão da Câmara de Vereadores de Ilhéus e agora vão falar com exclusividade ao programa Tropa de Elite.
Vamos agora no nosso WhatsApp da moral pra quem? Da moral pra gente. O pessoal que manda mensagem aqui, pede alô, né?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos nessa, muitas mensagens chegando. 739-8829-1029 é o nosso WhatsApp. Alô, alô, Scarpita, bom dia. Dona Edilza tá acordando cedo, hein, Dona Edilza? Mas tá debaixo do cobertor, Dona Dilson. Um abraço. Olá, bom dia. Um alô para toda a equipe de promotores da Promo Prime, que também são linha de frente aí nos mercados de Ilhéus. Bom dia. Alô, Suzarte, aquele abraço para você, viu? A galera que trabalha aí. Já via, promo. Todo mundo fazendo reposição, né? Tá certo. Bom dia, Escapito e Marinho Santos. Aqui é Rilze, do Novo Ilhéus. Manda alô aí para mim. É, rapaz, todo mundo já tá ligado no melhor programa, Tropa de Elite. Manda alusão pro Josué também ligadinho. Valeu, Josué. Edmilson, né? Olha, bom dia pra vocês aí, Gabriela FM. Valeu, Edmilson. Edmilson tá em Tororó, rapaz, ouvindo a gente, que legal, viu? Bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Manda um abraço pra Willis, lá no Sol e Mar. Érico Matos, do Teotônio Vilela, também ligado com a gente. Bom dia, meus amigos, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Deus abençoe hoje e sempre, hein? Pai Toninho, aquele axé, Pai Toninho. Ah, Jaiô! Marinho Santos Escarpita, eu sou o João, moro no Nelson Costa. Gostaria que vocês puxassem a orelha aí da Dona Embasa. Fazendo 3 dias hoje que não cai água aqui na Eucário Bastos. Rapaz, o que que aí tá acontecendo, hein? Rua Boa Vista, Paraguai, estamos sem saber o que fazer. Dá uma força aí pra gente, ver se eles atendem esse clamor aí, viu? Uma solução. Ô, Dona Embasa, Rua Eucário Bastos, quarta rua aí da Boa Vista, no Paraguai, o pessoal tá sem água, rapaz. Eu queria aproveitar e pedir também a Dona Coelba que retire o lixo que foi deixado ali logo na entrada da cidade, em frente à Rua do Mosquito, antes da estação rodoviária, viu? Tá tudo lá. Cortou o bambuzal, deixou o bambuzal lá. Inclusive o pessoal já botou a placa. Coelba, vem tirar seu lixo. Atenção, atenção aí. Vilma do Boteco tá ligada com a gente. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda alusão pra mim e pros meus clientes, viu? O Boteco da Vilma agora é no Joia do Atlântico. Delza do Ilhéus 2. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. A gasolina está atropelada ao preço do dólar. E o governo federal diz que a culpa é dos governadores. Delza do Ilhéus 2, viu? Where you from, Marinho Santos? Let's go, vamos para a participação, ouviu? É, tem ouvinte para falar do Tropa de Elite, seu Marinho Santos.
Vamos até o bairro do Iguape falar com Dona Edna. Alô, Dona Edna, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, Dona Edna.
Bom dia. Olha, eu tô ligando para vocês, pedindo que vocês mandem um alô para a irmã Carmen, esposa de Cabo Nando, que essa mulher é louca pelo esse programa. É verdade. Todo dia ela acorda cedo, ela estava assistindo já o programa.
Carmen,
e ela, irmã Carmen. Aí ela fala, ô minha irmã, liga pra lá e pede pra ele mandar um alô pra mim, minha irmã. Porque é um programa que eu assisto todos os dias. Olha, seu Marinho Santos, mas seu Robertinho, nota aí o nome dessa mulher, que essa mulher é louca por esse programa. Dona Carmen, irmã Carmen, esposa de Cabo Nando.
Cabo Nando e isso. A irmã Carmen.
Isso aqui não é o Vídeo Leal, viu?
O Vídeo Leal no bairro do Iguape.
Isso.
A senhora conhece aí Jorge Doido?
Demais.
Lila Adel Rey.
Com certeza, esposa de Augustão.
Tá vendo? Com certeza. Dona Edna Augustão, figura, rapaz.
Augustão é uma princesa, é um príncipe, viu, meu irmão? Augustão é um homem de Deus, é quem olha aqui pelo bairro, tá entendendo? Graças a Deus, mesmo antes de Augustão estar na posse da candidatura, ele já olhava pelas pessoas, pela comunidade. Nós agradecemos a Deus, Marinho Santos, nós agradecemos a Deus, nós estamos aqui nessa rua, o Vídeo Leal existe hoje, a Deus e Augustão, entendendo? Porque era para a comunidade daqui dessa rua, e toda por Novo Ilhéus, mas Augustão meteu a cara, tá entendendo? Augustão meteu as caras e hoje, graças a Deus, nós estamos todo mundo aqui sossegado. Então agradeço a Deus primeiramente e a segunda Augustão, meu filho, viu?
Beleza, amém. Dona Edna. Um abraço pra senhora, viu, dona Edna?
Amém, amém.
Depois vamos
amém.
Fazer uma visita, vamos tomar esse cafezinho no Vídeo Leal.
Agora, se quiser vir, a porta aberta.
Aí você vai levar a gente lá na casa da Carmen, tá certo?
Da irmã Carmen,
irmã Carmen.
Ela tá ouvindo, viu? Ela tá ouvindo o programa. Obrigado.
Um abraço, obrigadão. Tchau, tchau.
Tudo bom,
tchau. Ô, Scarpita, deixa eu mandar um abraço na cidade de Santa Maria da Vitória, ouvindo Tropa de Elite, é meu cunhado, o Zé Alberto, e a esposa Edmeia Reis, e dizendo que o Zé Alberto, no mês de julho, vai ser venerável, mestre, coordenador, mediador, e agora cabe a ele manter a união do grupo Maçonaria.
Lá em Santa Maria, é?
Santa Maria da Vitória, um ilhéense, e comandando a loja maçônica lá em Santa Maria da Vitória, e vai ver a conduta maçônica de cada um, é santamariense. E ele que teve o prazer de jogar futebol ao lado do Vera, a do Lua, do Bigurrilho da Baixa Fria, do Cabo Alfredo, do Zé Bispo e do Soares Barbosa, o Bico de Pato. O Zé Alberto, que depois foi profissional também, né? Jogou no Atlético de Alagoinhas, no Vitória de Salvador, Santa Cruz do Recife, Asa de Arapiraca, Central de Caruaru, Botafogo da Paraíba. Zé Alberto hoje trabalha com distribuidora de bebidas. Muito obrigado aí pela acolhida, e você vai conhecer lá o Rio Corrente, na simpática, gostosa Santa Maria da Vitória, seu Robertinho Scarpita.
Um abração aí, parabéns, né? Parabéns a Zé Humberto, uma figura que você fala muito bem desse seu cunhado aí. Deixa até outros cunhados meio enciumados, né? Tem aquele mesmo que eu conheço que ele fica bem enciumado. É. O Dudu fica enciumado.
É o Duduca.
Duduca fica enciumado. Mas e aproveitar e mandar um abraço aí a todos os maçons que dão o prazer da sintonia Gabriela FM. Nós vamos pro rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu mandar um abraço aqui pros vigilantes que estão cobrando, né? Olha, Scarpita e Mário Santos, os vigilantes que prestam serviço à CVR, a empresa que está operando lá o aterro sanitário no Salobrinho, eles não tomaram a vacina ainda, viu? Já que vários vigilantes já tomaram, será que nós também vamos tomar? Um abração aí, tá mandando um abraço para mim e para você. Um abração para todos os trabalhadores aí. Tem que dar uma acelerada. Inclusive, o vereador Enilda Mendonça está cobrando, né, do governo também, que acelere e coloque em vários grupos de trabalhadores como prioritário. Principalmente quem está lidando diretamente com o povo. Daqui a pouquinho na volta, quais são os destaques, Marinho Santos?
Olha, morto a tiros no bairro Nelson Costa, continua na geladeira do Departamento de Polícia Técnica em Ilhéus.
Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Corpus Christi 2021 e apresentou um balanço dos 5 dias de atividades nas rodovias federais que cortam a Bahia. Sai daí não!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
O oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Ribeiro. Eu tenho um recado do SAF. O SAF é para você e quem você ama. Cuidamos de todos os procedimentos no momento da partida. Oferecemos seguros de vida e apoiamos você em vida através de descontos especiais em parceiros, tem sorteios semanais e empréstimos de equipamentos de recuperação. Moleta, cadeira de banho, cadeira de rodas, entre outros. Além disso, o SAF tem cobertura 24 horas em todo o território nacional. Ligue 3222-3255 ou acesse gruposaf.com.br. SAF há quase 20 anos oferecendo apoio, cuidado e amparo. Quer ser um ouvinte bem informado? Sai daí não, é rapidinho. Aproveita para tomar aquele chocolatezinho quente gostoso, aquele mingauzinho de milho. São João tá batendo na porta, né? Ou aquele tradicional cafezinho. Agora todo mundo continua ligado aqui, ó.
Gabriela. Roupa de Elite. A metralhadora da informação.
Tá na hora. 6h39.
Bom dia.
Eu vou no telefone, linha 1 do Tropa de Elite, Dona Raimunda, Litoral Norte. Bom dia, Dona Raimunda.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Tudo
bom dia,
bem?
Marinho Santos.
Bom dia, Marinho Santos. Tá dando bom dia, Dona Raimunda?
Bom dia, Dona Raimunda.
É, sempre lembro de mim que eu lembro direto de vocês. Com vocês a gente não fica, não, viu?
Que bom, que bom.
Primeiro Deus, dormiu, acordou, já é vida.
Verdade, tem que agradecer todo dia, né?
Com certeza.
Como é que tá aí a Ponta da Tulha, Dona Raimunda?
Rapaz, eu tô com um ano aqui na Ponta da Tulha, dentro de casa, sem sair, tomei minha vacina, graças a Deus.
Que bom.
É, nós estamos aqui em casa, mas a Ponta da Tulha continua daquele jeito. Buraqueira, buraqueira, quando tá tudo enxuto, ninguém pode sair porque tomba dali, tomba daqui. Você sabe, né? O prefeito só entrou aqui quando ele passou a marca, quem entrou de câmera lenta. Hoje ele não entra mais, porque se ele entrar, ele pode passar por causa do carro bom, né? Mas se ele passar com o carro que quebra, ele fica aqui no atoleiro.
E se ele pegar o buzu pra ir visitar vocês aí de ônibus?
Rapaz, acho que ele não vem não, viu? Porque o horário do buzu pra ele vir é difícil. Porque uma hora dessa, 5h30, que o ônibus desce, ele tá dormindo.
Ai, ai, não vem Raimunda, não. Viu?
Agora que ele não vem mesmo.
É verdade, é verdade.
Porque tem, tá tudo buraco, tá tudo cheio. Se ele chegar na pista, ele volta. É, a situação é essa.
Um abraço pra senhora, pra todo mundo aí na Ponta da Tulha, Litoral Norte, viu?
Dizer pra Dona Raimunda que quem tá retado comigo é o Lídio do distrito de Pimenteira. Eu soube ontem.
É? É mesmo?
É o Lídio. Ele tem a última casinha saindo pra Inema.
Mas você passou por junto da casa da minha mãe, junto do posto de saúde.
O Lídio é o que bate com a língua nos dentes, fala tudo de todo mundo lá em Pimenteira.
Rapaz, eu não sei disso não.
Até o cara que namorou debaixo da barcaça.
Deixa a vida do povo sossegada.
Também acho, ninguém sabe nem se ele tá acordado ou tá dormindo.
É verdade. Dona Raimunda, um abraço pra senhora, viu? Obrigado pelo carinho com a gente.
Eu te liguei pra dar uma luta bem na Pimenteira com minha mãe e meu irmão. Todo mundo lá na Pimenteira, na hora dessa, inclusive seu líder, tá ouvindo essa fofoca de manhã, de Marinho Santos. Ô, Robertinho Scarpita.
Oi.
Eu liguei, se vocês, por acaso, dá notícia de professor Bené.
Professor Bené, rapaz.
Isso. Porque sempre ele ligava pro rádio e falava assim, quem gostar de mim gostou, e quem não gostou, coma menos.
É, mas será o Benedito? Por onde anda Bené, rapaz?
É, professor Bené deve estar aí mesmo.
É, eu vou perguntar a Demi, que é a irmã dele lá do Nossa Senhora da Vitória, a esposa do Tadeu, né? Pra mandar notícias aí do nosso querido Bené.
Eu sinto saudade dele, porque teve uma vez que ele tava em uma gripe, aí eu ensinei um remédio, ele tomou, ele me agradeceu muito.
Que bacana.
E aí, mais nunca eu ouvi a voz do professor Bené.
Eu acho que o Sargento Jesus trancou a voz dele, que é cunhado dele.
Não, tá repreendido. Trancou não.
Um abraço, Raimunda.
Tá bom, então.
Tchau, tchau.
Fica com Deus, abençoe.
Amém, amém, amém.
Qualquer coisa, joga no ar e professor Bené. Manda um alô pra ele aí.
Beleza, beleza, beleza. Esse é o Tropa de Elite, é o programa número 1 do povo da nossa região. 6h43 na Bahia, 6h43. Olha, daqui a pouquinho já mantivemos aqui o primeiro contato, Mário Santos, às 3h. Ex-servidoras da Câmara de Ilhéus, ex-funcionárias do vereador Luca Lima. Vai contar todos os detalhes e com exclusividade neste programa aqui.
É, mandando um abraço a Ivan Moraes, está no bairro Teotônio Vilela, ou está na cidade de Bicuí, ouvindo Tropa de Elite, o Branco do restaurante Casa Branca, o amigo, amigo, amigo do Buiú. E Ana é de Javali, Javali de Ana, na central de abastecimento no bairro do Malhado, e a Cláudia Lobo está no bairro São Domingos, todos ligados no Tropa de Elite.
Olha, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia finalizou às 23h59 do último domingo a Operação Corpus Christi 2021, iniciada na última quarta-feira, dia 2. A PRF intensificou a fiscalização e os esforços foram voltados à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e a garantia da mobilidade nas rodovias do país. Durante os 5 dias da operação, a PRF aqui na nossa Bahia contou com o reforço das equipes e concentrou seu efetivo ao longo dos trechos mais movimentados e de maior incidência de acidentes graves e de ocorrências criminais. Neste feriado prolongado, as atividades desenvolvidas pela instituição foram focadas para combater as infrações de trânsito, em especial as condutas geradas de acidentes, como ultrapassagens proibidas, dirigir sob influência de álcool, transitar pelo acostamento, excesso de passageiros, entre outras. O uso de cinto de segurança, do capacete, controle de velocidade, transporte de crianças, além de fiscalizações específicas de motocicletas e conduções de conservação dos veículos, também foram alvos das equipes da Polícia Rodoviária Federal. Apesar de todo o esforço, a PRF na fiscalização e educação foram flagrados em diversos condutores agindo com imprudência nas rodovias federais que cortam a nossa Bahia. A PRF alertou aí os motoristas que obedeçam às normas de trânsito. Isso contribui para um trânsito mais seguro. Os esforços do policiamento qualificado resultaram na fiscalização de 3.747 veículos, 4.402 pessoas. Nesses 5 dias de atividades, a PRF emitiu 3.513 notificações referentes a infrações diversas. Nesse ranking de imprudências mais constatadas pelos policiais está ainda a ultrapassagem proibida. 747 autos extraídos. Nunca é demais enfatizar que a colisão frontal, quase sempre causada pelas essas ultrapassagens indevidas, é o tipo de acidente que mais fere gravemente e mata pessoas em rodovias do país inteiro. A infração de ultrapassar em faixa amarela contínua é infração gravíssima com multa de R$1.467,35, além de render, viu gente, 7 pontos na carteira. Uma das maiores preocupações da Polícia Rodoviária Federal é o lamentável hábito que parte de nossos motoristas ainda conserva, dirigir após consumir bebidas alcoólicas. Durante as abordagens foram realizadas 399 testes com o etilômetro, aquele aparelhozinho, né? O bafômetro, aí você solta aquele bafo lá e se registrar cachaça, você tá demais, viu? Mas parabéns aí aos policiais, né? Pelo excelente trabalho. A Polícia Rodoviária Estadual também da Bahia deu um reforço muito importante. As companhias aqui também realizaram um trabalho brilhante, né? E a gente espera que diminua cada ano esse índice aí. 6h46, vamos trazer logo Edenildo Braga, Marinho Santos.
Vamos a Edenildo Braga trazendo as notícias do esporte.
Tá pintando bola dentro aqui na Gabriela.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia você. Quais são as informações de hoje aqui no Bola Dentro?
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. A seleção brasileira treinou na manhã desta segunda-feira pela última vez, antes de viajar para Assunção. O Brasil encara o Paraguai às 21h30 desta terça-feira em partida válida pela 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Para a partida, o técnico Tite vai poder contar com o volante Douglas Luiz, que ficou de fora do duelo contra o Equador por cumprir suspensão automática. Com 15 pontos nas 5 partidas disputadas, o Brasil lidera as eliminatórias. Argentina, Equador e Paraguai completam um grupo de 4 seleções que garantem vaga direta para a Copa do Mundo do ano que vem. O Vitória estreou mal em casa na Série B. Após construir chances de marcar e desperdiçar, o rubro-negro falhou na defesa e foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0. Jean Carlos marcou o único gol da partida após falha dupla do zagueiro Wallace e do goleiro Lucas Arcanjo. Com a derrota, o Leão ficou com seu 1 ponto ganho na 14ª colocação. O time baiano volta a campo no próximo domingo, novamente em casa, desta vez enfrentando a equipe do Operário. O Curitiba entrou nesta segunda-feira com um pedido de impugnação junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, da partida contra o Botafogo, no sábado, pela 2ª rodada da Série B, no Nilton Santos. O Coxa reclama de um gol anulado. Vale lembrar que na Série B não tem VAR. O presidente do STJD, Otávio Noronha, vai analisar o pedido do Coxa e pode receber ou indeferir. Se entender que houve um erro de direito, o caso irá para a pauta de julgamento do pleno do STJD. Caso entenda que não houve erro de direito e sim um erro de fato, ele vai indeferir e arquivar o caso. A bola rolou ontem, Campeonato Brasileiro na sua Série B e também na Série C. Vamos aos jogos de ontem. Nós tivemos a equipe do Vitória perdendo para o Náutico no Barradão por 1-0, isso na Série B. Na Série C, o Paysandu perdeu para o Botafogo pelo placar de 2-0. Hoje, a bola vai estar rolando nas eliminatórias sul-americanas. Nós teremos, a partir das 18 horas, Equador e Peru, 19h30, Venezuela e Uruguai, 20 horas, Colômbia e Argentina, 21h30, Paraguai e Brasil, 22h30, Chile e Bolívia. Edenildo Braga, destacando as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui na Tropa de Elite. Forte abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço para você, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, aquele forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Danilo Braga. Amanhã tem mais futebol.
Bola dentro.
Aqui, ó, é Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6h51 na linda Princesa do Sul. Olha, morto a tiros no bairro Nelson Costa, o corpo continua na geladeira do Departamento de Polícia Técnica. Assassinado por disparos de arma de fogo, noite do último domingo entre a segunda travessa Senhor dos Passos e a travessa Monteiro Lobato no Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus. Segundo a polícia, a vítima apresentava perfurações na cabeça, nas costas e outras partes do corpo. Caiu morto no chão no asfalto. Encaminhado para o DPT, Departamento de Polícia Técnica, o corpo continua na geladeira sem identificação, aguardando o reconhecimento da família. Este crime será investigado pela equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado coordenador, o doutor Evi Paternostro, e o núcleo que é comandado pelo delegado, o doutor Helder Carvalhal.
Bacana, você falou doutor Evi, Marinho Santos, só rapidamente, o doutor Evi foi visitar o nosso querido Barritão, né? Coronel Marcelo Barreto, que está se recuperando bem e já está aí conversando com os amigos através das redes sociais, com uma grande corrente de oração, e a gente fica feliz. Quem também já recebeu alta, o secretário de Turismo da cidade de Ilhéus, o Fábio Júnior, também já recebeu alta, está se recuperando da Covid-19.
Beleza, beleza. Mandando um abraço ao Heraldo Santos, lá no Hospital de Ilhéus, o nosso Chiquinho, do grupo A Grande Família, que tem o Nego Gil da Codeba, como presidente. Mandando um abraço ao Garcia, aí na Rua Carneiro da Rocha, e a Neuza, na Avenida Princesa Isabel. Ainda abraço o Shell Enrolamento de Motores e os investigadores da Polícia Civil, Edson Serra e o Marcos Santana. Rubão tá na pista, na Ilhéus Itabuna, no Banco da Vitória. Rubão, que é cunhado do Aldaí.
Vamos lá pra Rua da Horta.
E o Loyola, o homem do pastel, né? O pastel, um dos 15 minutos dos bancos. Loyola, alô Loyola, aquele abraço pra você.
Vamos pra Rua da Horta, Mari tá na linha 1 do Tropa de Elite. Alô Mari, bom dia Mari.
Bom dia.
Tudo bem, Mari?
Tudo, graças a Deus, e você?
Que bom, estamos aqui na luta, né? Reivindicando melhorias pro nosso povo. Graças Ligou pro Tropa Deus, por quê, Mari?
Agora eu tô ligando pra falar sobre o ônibus do Ilhéus 2, entre o Basílio e Ilhéus 2, que não tá entrando aqui na Rua da Horta. Já o esgoto, tem um esgoto aqui no meio da rua. Já foi consertado.
Já consertou.
E eu liguei ontem pra Via Média São Miguel, um deles mandou ligar para a Secretaria do Prefeito. Eu não tenho o número para falar, que é para entrar ônibus aqui, que eu sou um cadeirante, tem um menino cadeirante que é especial, aí eu preciso de levar ele para sair, para fazer fisioterapia na IOT, aí eu tenho que vir para cá para frente, esperar como bem quiser, circular, passar aqui. Ônibus passar aqui na Avenida Esperança.
E o que foi que o pessoal disse aí? Por que o ônibus não está passando? O problema era do esgoto, né? E agora já consertou?
quebrou a placa aqui no meio da rua, que é do esgoto.
Sim.
E aí, tava de dois lados, aí já consertou, graças a Deus.
A placa aí, já consertou a placa? Já consertou a placa?
Já, do esgoto já.
Nossa.
Já botaram
que bom, tá vendo, Marinho Santos? João Aquino disse, olha, não é o meu setor, mas eu vou correr atrás para ajudar vocês. Inclusive, o vice-prefeito Bebeto Galvão, nós começamos pessoalmente com ele e a gente pediu que resolvesse esse problema. Senão, tropa de elite ia ter que bancar essa placa aí. E já tinha um bocado de parceiro nosso para ajudar de um concreto no cimento e a gente resolveu o problema da placa.
O mutirão, né,
Scar? O mutirão, graças a Deus aí. Agora, Mário, nós vamos pedir aqui ao pessoal da Via Metro, que é a empresa que faz essa linha, né? Ele é os dois, Basílio, para que retorne esse ônibus aí.
Mas essa rua bem aqui fora não está bem consertada, não, viu? Porque ele fez meio calçamento do lado de lá, de dentro da rua da Orfa, e não fez bem para cá para fora. Que ele devia fazer o quê? Calçar metade de uma parte da rua que tá, tem os gotos no meio, ele devia calçar de um lado a outro, e que é para poder ficar tudo certo e consertar a placa direito, para ficar bem durinha a placa, porque tem uma placa ainda que está mole.
Está mole a placa. Vamos resolver isso aí.
Eu vou falar também sobre a fralda geriátrica que não tem na farmácia. A gente está comprando, tem que estar comprando fralda e haja dinheiro para pagar aluguel, comprar a fralda, para comprar alimento, inclusivamente eu, que é Deus e eu sozinha. Entendeu? Agora eu quero saber que dia essa fralda chega, que você falou que ia chegar o mês passado, não chegou.
É que a gente fica dependendo da informação. Um abraço, Mari. Bom dia pra você. Que sofrimento do povo aí, mas é que possa fazer esse serviço certinho aí, nossos amigos da Rua da Horta, Marinho Santos. Eu queria aproveitar também aqui, parabenizar o vereador Kaique, rapaz. Eu ontem fiquei feliz, né? Laodicea me falava: olha, Scarpita, essa pavimentação daquela rua ali no fundo do Caíque, Marinho Santos. São mais de 30 anos o pessoal sofrendo, né? Pedindo. 20 anos, melhor dizendo, né? E a nossa querida Laodicea, que é mãe do vereador Caíque, ela, inclusive, militante do rádio, já cobrou muito. Denúncias diárias de lixão, né? Ali naquele trecho. E através da indicação aí 032, o vereador Kaique Souza conseguiu a limpeza, a roçagem da área e agora toda a pavimentação. A população agradece, viu? Um beijo para você, Laodicea, e parabéns aí ao nosso querido Kaique Souza. Olha, moradores de Sambaituba, Aritaguá, estão organizando uma manifestação e prometem paralisar, viu, a pista. Eu vou tentar o contato com Salvador, nosso querido Gilson, né? Gilson lá de Sambaituba, para ver, né, se realmente vai acontecer essa paralisação da estrada que dá acesso ao distrito de Sambaituba. Vamos rapidinho no zap, ainda tem Matheus Santos e daqui a pouquinho tem entrevista às três vítimas, às três mulheres que acusam o vereador Luca Lima de assédio moral, sexual e rachadinha com dinheiro público.
Tropa de elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, manda meu salve, Kleber da Barra. Alô, Kleber, aquele abraço pra você. Olha, Scarpita, Marinho Santos, estou aqui pra falar mais uma vez sobre Sambaituba. Tá abandonada aí, vai ser o jeito de apelar, né, para que o vereador Augustão possa resolver aqui o nosso problema, viu? Sambaituba, rapaz, que situação aí a estrada, viu? Atenção, atenção. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Dá um bom dia aqui pro Binho Lima, né? Maria Preta, sua família, Fátima, familiares, todos ligados no Tropa de Elite todos os dias. Bom dia, Sônia do Mingau, pediu, por favor. Dona Sônia quer falar com você, Marinho Santos, viu? Liga para ela. A gente vai fazer um mingau especial para você, viu? A filha dela tá mandando aqui no nosso zap. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Esse corpo que vocês falaram aí está sendo velado para ser enterrado agora de manhã, viu? Na Capela da Barreira. Já identificado, então, o Marinho Santos.
Identificado, então.
Que bom, que bom. Graças. A equipe da Polícia Técnica aí pediu, mandou pra gente ontem e graças a Deus já tá sendo velado. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita, estamos ligados aqui no programa maravilhoso. Manda alô pra minha irmã Tânia, José Carlos, Damião e Osmar e a Maria da Acarajé e pro Vistoso e o Jader, meu amigo Antônio lá do Vilela, ligado com a gente. Newton César, aquele abraço pra você. Marcos do Sol e Mar, dando um bom dia pra vida. Bom dia, tropa de elite. Mandou a foto aqui do rapaz, viu, rapaz? Já tá tudo resolvido já. O corpo continuava até ontem na geladeira do DPT. Marinho Santos Escarpita, o posto de saúde do Ilhéus 2 não está marcando exames. A Deusa tá na bronca, hein? Alô, prefeito! Acorda pra vida, prefeito! Prefeito tá cochilando, eu tenho que botar o acorda, prefeito, porque, olha, inclusive a galera tá gostando dessa vinhetinha aqui, ó.
Ô, prefeito, acorda! Tem que trabalhar!
Acorda pra vida! Tropa de elite, manda alôzão pros meus amigos do Jornal do Atlântico, São Miguel, eu sou o Caboclo, Arthur Serafim, Tama Almeida, tá todo mundo ligado com a gente, viu? A Claudinha da Banana lá do Jornal do Atlântico, um abraço. Uruçuca tá chamando o Matheus Santos, tem novo grupo aí da vacinação. Vem chegando então ele, Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
É o primeiro giro regional acontecendo aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Ele vem trazendo as notícias, atualizando as informações direto lá da cidade de Uruçuca. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Todos os nossos ouvintes aqui da metralhadora da informação. Muito bom dia para todo mundo, meu amigo Buriti, Marcos Oliveira, Cainã, Elias Neto. Obrigado pelo carinho da audiência, né? O irmão Jaime também, na queimada. Muito obrigado pelo carinho da audiência todos os dias aqui, ligado na metralhadora da informação. Matheus Santos chegando hoje com informações. Olha só, minha gente, a partir de hoje tem grupo novo se vacinando em Uruçuca. Público em geral, a partir dos 50 anos e pessoas que fazem parte dos grupos prioritários listados poderão procurar o local de vacinação para aplicação da primeira dose. Lembrando que as aplicações de segunda dose permanecem acontecendo. Esteja atendendo a data de retorno em seu cartão de vacina para garantir a imunização completa. Então esteja atento aí à data de vacinação, tá bom, minha gente? Grupos que estão sendo vacinados aí a partir de hoje, né, minha gente? 50 anos e grupos prioritários. Então atenção, hein? A classe aí a partir de 18 anos são portadores de doenças crônicas, gestantes, puérperas e lactantes e trabalhadores de saúde com 18 anos ou mais. Então agora a galera de 30 anos ou mais, hein? Trabalhadores de educação, trabalhadores de segurança, trabalhadores de comunicação, trabalhadores de transporte e trabalhadores de limpeza urbana. Inclusive também foi um pedido também do vereador Matheus Santos, né? Na época não foi possível, mas agora chegou a vez, né? Do limpeza urbana, os garis aí foram inclusos, né? Foi um pedido também na Câmara de Vereadores do vereador Matheus Santos, junto com toda a casa, tá? Em relação à atualização do boletim epidemiológico que eu disse que traria hoje aqui, infelizmente, mais um óbito foi confirmado para a Covid-19. Então, no total, aí nós temos 62 pessoas que morreram por complicações provocadas pelo coronavírus, incluindo Uruçuca, Serra Grande e área rural. Então, os casos confirmados no município são de 1.914, os casos curados, 1.836. Nós temos ainda um óbito, aguardando mais um novo, né, caso de Covid-19, aguardando resultado. Internações hospitalares nós temos 9, isolamento domiciliar, no momento em Uruçuca temos 7 em isolamento domiciliar, tá bom? Gente, meu caro Robertinho Scarpita, meu caro Marinho Santos, eu quero abrir um parênteses aqui no Mete Bronca de alguns moradores do Uruçuquense e também de diversos turistas que passam pela BA-262. Né? A gente recebeu vídeo, a gente recebeu diversas mensagens também na nossa redação e tanto moradores uruçuquenses e as pessoas que trafegam para trabalhar, para ir para médico todo dia, e hoje o Mete Bronca vai para a estrada a 262 aqui que liga Uruçuca e Ilhéus. O pessoal reclamando mesmo aí, disse que foi feito muita propaganda na estrada do chocolate, mas aí ficou só na propaganda. E de quem é a culpa, hein, Robertinho Scarpita? De quem é essa bronca? Essa bronca vai para quem? Porque a gente chega ali até o São José, o carro só falta soltar tudo. Você chega na entrada de Ilhéus também, só falta cair tudo também, porque tá a hora para acontecer um acidente ali. Algum motorista foi desviado do caminho e acabar acontecendo um acidente. Recentemente foi feito, já dentro da sede de Uruçuca, ainda na BA-262, um serviço de remendo. Na verdade, um curativo mal feito. E aí está uma situação caótica. E moradores de Uruçuca, pessoas que trafegam e turistas, nós temos o vídeo aqui também, depois eu estou mandando para a redação aqui também do Tropa de Elite, da insatisfação de diversas pessoas e turistas, né, por ter feito tanta propaganda da Estrada do Chocolate e a gente ter uma estrada tão feia assim como essa que está ligando Uruçuca e Ilhéus, né? Fica feio pra gente ou não fica, Robertinho Scarpita e Marinho Santos? Então fica
certeza.
A bronca de hoje aqui e a gente pede aí ao setor competente, quem é responsável aí pela área, para dar um suporte aí que melhore, que tá feio, hein? Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos!
Valeu que valeu, Matheus Santos. Essa bronca sua, com certeza, é a bronca de muita gente. Eu vou fazer esse pedido, né? A presidente da Câmara e nossa querida Magnólia, né? Nossa Magui, pedir esse apoio, você que é locutor e vereador comunicador, Zé Pedro, todos os vereadores de Uruçuca, junto com os vereadores de Ilhéus. A 262 é uma rodovia estadual e a gente precisa estar aí, tanto o prefeito Moacir, prefeito Mário Alexandre, os vereadores de Ilhéus e Itabuna, para a gente resolver esse problema aí, a Estrada do Chocolate. Mas será que ele acha que esse chocolate é aquele chocolate crocante, né, que tem um bocado de buraquinho no meio? Não, né? Vamos fazer, ó, uma estrada bacana aí. Mas tá feito o seu apelo. Obrigado pela sua participação. Nosso querido Matheus Santos, amanhã você volta trazendo mais notícias. Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora! Acertando e conferindo os ponteiros. 7:16 da Bahia, 7:16. Chega mais para perto do rádio. A partir de agora, o rádio jornalismo do Tropa de Elite vai entrevistar as três vítimas. E a gente vai chamar vítima 1, vítima 2 e vítima 3 para preservar a identidade dessas três mulheres, né, que acusam o vereador Luca Lima de assédio moral, assédio sexual e rachadinha. Ontem as três já foram ouvidas na comissão da Câmara, que tem à frente os vereadores Edex Júnior, professor Gurita e também o Augustão. O trabalho segue também na Justiça o inquérito, a 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior também fazendo seu papel, e a imprensa, principalmente quem faz o jornalismo investigativo, também tem feito esse papel. E o Tropa de Elite tem esse compromisso, né, Marinho Santos, da gente cobrar com que a justiça seja feita, é importante.
E já estamos na linha com Mara. Mara.
São 7h18, 7h18. Então vamos fazer o seguinte, Marinho Santos. 7h18. Peraí. Abração aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Cauana já está ali também já sinalizando, né? A gente vai pedir a compreensão de todos os ouvintes aí, né? Nossa amiga Mara que está aqui. Beijo para você, viu? Valeu, Cauana. Segura aí, porque a partir de agora está tudo ok. Então, Marinho Santos, tudo prontinho?
A vítima...
Vítima 1, vítima 2, vítima 3. A gente vai começar a partir de agora essa entrevista aqui, Tropa de Elite, Gabriela FM, ao vivo. Vamos lá, Marinho Santos.
Bom, vamos falar com a vítima 1. O que aconteceu quando você trabalhava com o vereador Luca Lima e recebeu dinheiro público na Câmara Municipal de Ilhéus? Bom dia.
Bom dia. Bom, eu trabalhei 3 meses. O primeiro mês eu trabalhei no escritório da clínica, no Pontal. Eu recebi o salário de
R$2.390.
Isso, ficando com R$1.200, repassando R$1.190.
Esse dinheiro você repassava para outro assessor ou diretamente para o vereador Luca Lima?
O braço direito dele, um funcionário dele chamado Robson.
que também é nomeado na Câmara, está na folha de pagamento da Câmara de Ilhéus?
Sim.
Sim. Prossiga, Marinho Santos.
É R$2.390, ela ficava somente com R$1.190, é isso?
Eu ficava com R$1.200.
R$1.200. Você foi alguma vez no gabinete do vereador Luca Lima, na Câmara de Vereadores de Ilhéus?
Não, só antes de ser nomeada que eu levei a documentação, toda a documentação dos assessores.
Então você
nunca... Para fazer a nomeação.
Você nunca prestou serviço ao Poder Legislativo. Você recebia pela Câmara de Ilhéus, mas trabalhava na clínica do vereador.
Isso.
Absurdo.
E qual o cargo que você exercia na Câmara? Quer dizer...
A sua nomeação.
A sua nomeação.
Coordenadora de apoio às sessões.
Imagina
só. A princípio.
Coordenadora.
Porque depois eu pedi para ele mudar, porque eu não queria fazer parte desse esquema de rachadinha.
Você fez isso durante quantos meses? Dividiu?
2 meses.
2 meses. No terceiro mês você já disse, olha, não quero me envolver com isso, e se afastou.
Desde o primeiro mês. Aconteceu no primeiro mês, e aí eu já vim pedindo para ele mudar. No segundo mês, ele não tinha mudado ainda. E eu continuei a pedir. No terceiro mês, ele mudou, me colocou... assessora parlamentar normal e eu recebi o salário mínimo no terceiro mês.
A partir de qual momento foi que ele chegou para você e disse, olha, o seu salário vai ser R$2.900 e você vai ter que dividir comigo? Foi no primeiro mês, no início, na campanha, após ser eleito, após ser diplomado vereador?
Não foi conversado. Ele não falou nem pra gente de quanto a gente ia receber e o cargo que iria exercer. E simplesmente ele colocou e na data do pagamento ele mandava a gente no banco e, ó, vai lá no banco sacar, e quando a gente chegava, tinha que repassar.
É do seu conhecimento que algum funcionário do Luca Lima, lá de onde você trabalhou, ele pegava a receita, passava para o funcionário, ir no CAPS pegar os remédios, e depois os remédios tinham valor repassado para o parente, os familiares das vítimas que lá estavam na clínica?
Sim, eu sabia também.
Você nunca foi pegar o remédio com receita no CAPS?
Não, eu não, mas eu sabia que tinha esse procedimento lá.
Era somente uma pessoa que ia pegar o remédio ou tinha mais outras pessoas... O alternava cada Alô. Dia, cada vez era um funcionário.
A ligação tá um pouco ruim.
Alternava, ele era somente um funcionário ou cada dia, ou cada instante que ele precisava do remédio, ele colocava um funcionário diferente?
Já tinha um funcionário certo lá para fazer isso.
Tudo isso você falou durante sessão na Câmara de Vereadores, a comissão?
Sobre a clínica, a gente não conversou sobre isso. A gente conversou só sobre os abusos, o assédio sexual, o assédio moral e sobre a rachadinha.
Vamos conversar com a vítima 2 aí, Marilson?
Você pode falar alguma coisa sobre o assédio sexual? Como é que era? Até certo ponto?
Sim, o assédio sexual, ele falava constante porque ele fez uma bariátrica. E constantemente ele falava que, eu perdi a barriga, tô magrinho, mas meu pênis continua grande.
É brincadeira.
Que absurdo isso aí, viu? Passar para a próxima, a vítima 2 aí, para conversar 2. Com a gente. Nós estamos entrevistando as 3 vítimas, né? Chamando de vítima 1, vítima 2, vítima 3, preservar a identidade dessas 3 mulheres. Inclusive, chamar a atenção, vereadora Enilda Mendonça. Vereadora Ivete Maria, Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres. A gente está cobrando o posicionamento da Frente Parlamentar. A vítima 2 já está à disposição aí, Marinho Santos.
Eu gostaria de saber da vítima número 2. Você, quanto tempo trabalhou com o vereador Luca Lima no escritório dele?
Oi, repete para mim novamente, por favor.
Quanto tempo trabalhou no escritório do vereador Luca Lima?
Eu trabalhei 3 meses depois da nomeação.
3 meses também, depois nomeada.
Isso.
E recebeu quantas vezes o dinheiro público da Câmara de Vereadores de Ilhéus?
Três meses.
3 meses consecutivos. Qual isso. O valor que você... Qual o valor?
Olha, você está falando com a primeira vítima ainda.
Ah, sim. Pode passar para a segunda.
Ah, ok.
Pode passar para a segunda vítima aí. Né? Segunda vítima, as três estão juntas nesse momento, inclusive a gente mantendo aí esse sigilo. Terceira, segunda vítima.
Bom dia.
Segunda vítima, a gente quer saber quanto tempo você trabalhou, né, nomeada na Câmara de Ilhéus, e qual era o seu salário na Câmara?
Então, eu trabalhei na ele fala que é um escritório, né? Mas na verdade é uma casa, né? Tem cozinha, tem banheiro, né? É uma casa, ele falava como escritório, mas era uma casa que ele usava como um escritório, né? Então, nunca trabalhei na Câmara, era nomeada pela Câmara, mas nunca trabalhei na Câmara, não. Mas fiquei 3 meses com ele.
Você, no caso, nunca teve na Câmara, mas recebia pela Câmara, é isso?
Isso, exatamente. Já foi 2 vezes, já acompanhei a sessão, mas lá, trabalhando lá, nunca trabalhei, não.
E quanto você recebia da Câmara?
Então, no primeiro mês, no mês de janeiro, eu recebi, ele conversou comigo, falou que meu salário seria R$1.200.
Quanto?
R$1.200.
Mas você...
Quando chegou no dia do pagamento, que era 5 de abril, dia 25, quando aquele pagamento na Câmara, ele me falou, né, quando já estava perto de receber, que sairia um valor a mais na minha conta. Eu não sei se alguma gratificação, alguma coisa assim, né? Mas quando caiu, vi que caiu R$2.000, né? E ele pediu para eu repassar R$1.500 para o Robson, a mando dele, passei para o Robson. E eu fiquei só com R$500.
R$1.200.
R$1.500 foi repassado.
Caiu 2 mil. E eu fiquei só com R$500. Tive que passar R$1.500 pro Robson, amando dele. Ele pediu pra passar R$1.500 pro Robson.
Em relação aos assédios, assédio moral e assédio sexual que você sofreu, pode contar pra gente?
Constante. Ele é uma pessoa muito complicada de lidar, né? É uma pessoa muito complicada, uma pessoa com temperamento forte. É uma pessoa muito arrogante, ignorante, entendeu? Então, tipo, a gente vivia na base do grito. É uma pessoa, assim, muito, sabe, que impunha as coisas, assim, sabe, daquela arrogância, né? Pra você ter ideia, eu até comentei e agradeço, né, imensamente aos membros da comissão, que nos recebeu muito bem, foram muito atenciosos com a gente. O vereador é Éder Júnior, e o vereador Guita foram muito atenciosos com a gente. E eu até citei isso ontem, para você ver como é o tipo de pessoa que o vereador Luca Lima é, que até um café que a gente servia para ele, se a gente colocasse a alça virada para a gente tinha que voltar e botar a alça virada para ele, porque ele trazia, chamava a gente de volta para consertar o copo, que a alça estava virada para a gente e não para ele. Ele tinha um frigobar do lado da mesa dele. Ele não podia abrir o frigobar e pegar uma água. A gente que tinha que vir pegar a água, dar para ele, e tinha que botar perto dele. Se botasse afastado dele, ele fazia a gente botar na mão dele. Então é uma pessoa com temperamento muito estranho, entendeu? Eu citei isso lá na comissão, né? Fomos prestar esclarecimento. Então ele é uma pessoa assim, muito complicada, só a gente sabe o que passou lá, entendeu? Clima horrível, de gritos, a base de gritos, ele é uma pessoa muito complicada mesmo.
E também na comissão, na Câmara, ninguém perguntou sobre o assédio sexual que você sofreu, perguntou?
Sim, perguntaram para nós três, esses comentários assim, que ele fazia de que a minha colega acabou de falar, de preciso fazer esses comentários assim de duplo sentido, tanto duplo sentido como realmente citava, assim, sabe? Então, são comentários que eu não gosto nem de falar.
Fica à vontade.
É difícil. Eu queria te perguntar o seguinte: depois das denúncias que foram levadas a público, depois das denúncias que vocês fizeram, o vereador manteve contato com alguma de vocês três? Chegaram a ser ameaçadas ou algo parecido?
Então, com ele, não. Com ele, ele... Comigo, pelo menos, ele nunca falou, não.
Vamos ouvir a vítima 3 agora, né?
Muito obrigado, viu, pela sua participação.
Agradecer, viu? Já conversamos vítima 1, vítima 2, vítima 3 agora. E você que está ouvindo o nosso programa, estamos conversando com as três vítimas em uma entrevista pela primeira vez. As três estão falando, né, para um veículo de comunicação. E o Tropa de Elite foi o programa escolhido pela credibilidade e o compromisso com a verdade que nós temos.
E quanto tempo você trabalhou na casa que tinha uma fachada de escritório?
Então, eu trabalhei 5 meses como secretária.
5 meses?
Após que ele tomou a posse, eu não sabia que ele ia me nomear como assessora. Ele me nomeou como assessora parlamentar. Comecei a receber R$1.100. Repassei para ele o dinheiro em janeiro. Primeiro mês, 2021, janeiro. Recebi 1.100, passei 500 para ele, fiquei com o restante.
Ficou com R$600.
Sim.
Não é isso?
Isso.
Você, nesta casa, fachada de escritório, é bairro do Pontal, em Ilhéus?
Isso. Não, no, ele mudou para essa casa dele, mudou para onde ele morava, virou um escritório em janeiro.
Antes... Você ainda tem algum dinheiro a receber durante esse período que você trabalhou para o vereador Luca Lima?
Não entendi a pergunta, a ligação falhou.
Ainda tem algum dinheiro para receber do vereador Luca Lima? Ficou devendo alguma coisa a você?
Não. Até não está devendo nada.
Tá, tudo foi pago para você.
E em algum momento você foi procurada pelo Recursos Humanos, o RH da Câmara de Ilhéus, ou apenas o contato era feito com esse braço direito dele, denominado Robson?
Não entendi, a ligação está falhando.
Em algum momento você foi procurada pelo RH, o setor de Recursos Humanos da Câmara de Ilhéus, ou seu contato financeiro sempre foi com o Robson? A partir de entregar documentação para ser nomeada, para ser exonerada. Você nunca teve no RH da Câmara?
Nenhum momento eu tive contato com o RH da Câmara.
Chegou
inclusive,
a participar
de... Inclusive, em janeiro, repassou o dinheiro para o Robson e o vereador Luca Lima.
Você entregou nas mãos do vereador?
O próprio Luca Lima.
Das três, você foi a única que entregou a rachadinha nas mãos do vereador ou alguma das outras duas também?
Fui a única.
Você foi a única.
Sim, entreguei na mão do vereador e no Robson, porque ele pediu para mim poder comprar algo com esse dinheiro.
É você. Você trabalhou mais tempo com o vereador Luca Lima do que as outras duas colegas, é isso?
Exato,
isso. Trabalhou mais tempo.
E durante esse período eu sofri muitos abusos. Eu não estava mais aguentando os abusos e as ignorâncias que estavam vindo contra a minha pessoa.
O abuso sexual, o que é que ele falava para você?
Logo de então, ele praticamente me obrigava, ele me obrigava a ir de roupas decotadas, roupas coladas no corpo, para exibir meu corpo. Depois, ele pegou, do nada, ele pegou e falou: Núria, eu dou minha mesa para você e seu namorado fazer o que vocês quiserem em cima dela. Do nada, ele falou isso, eu fiquei sem entender por que ele falou isso.
Absurdo, viu? A gente coloca o programa à disposição de vocês, a gente sabe que vocês necessitam também de acompanhamento até psicológico, ter abalado foi uma...
Sim, né? Com certeza. Uma vez eu estava em pé, mexendo nos papéis da clínica, ele passou e deu um tapa na minha bunda, fiquei sem entender.
Que absurdo.
O motivo dele ter feito isso, e minhas blusas também, ele falava, eu sou doido para ver o que tem debaixo da sua blusa.
Que absurdo, absurdo.
Você ficou satisfeita em ter relatado tudo isso e mais alguma coisa na comissão perante aos vereadores?
Sim, sim. Inclusive eu quero agradecer ao vereador Éder Júnior Gurita pela atenção deles com a gente ontem.
Foram muito atenciosos.
É, lembrar, Marinho Santos, que o vereador Augustão também está na comissão, mas está se recuperando, né? E isso. Não pôde estar presente, mas a comissão formada por esses três vereadores.
O Éder Júnior,
Gurita e o Augustão.
E o Augustão.
Isso mesmo.
Nós queremos agradecer a vocês pela escolha, né, de falarem primeiro com o nosso programa, por acreditar na nossa credibilidade. E a gente coloca o programa inteiro à disposição, tanto, né, para a gente poder relatar, tá aqui cobrando denúncias. Hoje vocês vão estar, né, mobilizando em frente à Câmara de Ilhéus, pedindo a resposta à Câmara, não é isso?
Isso, a gente quer retorno o mais rápido possível, porque uma pessoa dessa não pode continuar num meio político, onde está trabalhando para o povo, pela população ilhéense. Ilhéus precisa parar de ser palco de escândalo.
Agora faça seu convite aí às mulheres de Ilhéus, para dar apoio para vocês, 14h, em frente à Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Mulheres de Ilhéus, estamos convidando vocês para estar ali em frente à Câmara às 3h. Vista sua camisa, ponha sua máscara e venha nos abraçar nessa causa, para que possamos estar ali. Só a gente sabe ali que passamos ali dentro. A gente não ia pôr nossa cara assim para poder inventar umas coisas dessas. Só a gente sabe o que a gente viveu ali nesses meses. Só a gente sabe as lágrimas que a gente chorou, noite sem dormir, fome, porque a gente não estava conseguindo comer pelas coisas que a gente estava escutando lá dentro. Então venha nos abraçar nessa causa, e estamos esperando vocês lá na porta da Câmara às 15h hoje.
15h. Um abraço, obrigado. Obrigada. Eu levo carinho a todas as três aí. Lembrando que todas as denúncias, Marinho Santos, estão comprovadas, são denúncias fundamentadas. Muito obrigado aí, e a você que acompanhou essa entrevista aqui com as três vítimas que acusam o vereador Luca Lima de assédio moral, sexual e rachadinha.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Rapidinho, a gente vai direto para Itabuna, né? Antes do faturamento, convoquei a ele para mais um giro regional. Dessa vez é Manuel Messias, é o homem do bonde da chefia, rapaz.
A região interligada no Tropa de Elite.
O galope até cantou, Manuel Messias. Bom dia, aquele abraço para você, Manuel.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas. Tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui de Itabuna. Bancários pensaram em paralisar as atividades nesta terça-feira aqui na cidade, mas as atividades das agências bancárias serão interrompidas porque a categoria reivindica imunização imediata contra a Covid. Profissionais cobram a inclusão no Plano Nacional de Imunização, mas em uma plenária virtual realizada ontem à noite, os bancários da Bahia e de Sergipe decidiram pela suspensão da paralisação de 24 horas que estava prevista, portanto, para ocorrer nesta terça-feira. Então, os bancos vão funcionar normalmente. Operação Oxigênio apreende 3 carros e 3 motos. 41 bairros foram visitados pela equipe da Operação Oxigênio, coordenada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública da Prefeitura de Itabuna, durante o feriadão prolongado de Corpus Christi. Um total de 894 pessoas foram abordadas, das quais 16 notificadas. No período, 24 estabelecimentos comerciais visitados e 13 notificados, 19 residências abordadas, e houve apreensão de 3 carros e 3 motos, 5 aparelhos de som, 2 bicicletas, 2 mesas de bares e 2 cadeiras também foram apreendidas na Operação Oxigênio aqui na cidade de Itabuna. A notícia triste é que professor itabunense morre de Covid. Infectada pelo novo coronavírus, faleceu no início da noite de ontem Neilma da Silva Bispo, 46 anos. Muito ligada à Igreja Católica, Neilma era professora da Rede Municipal de Educação. Ela atuava aqui em Itabuna no sítio do menor trabalhador, ele localizado no bairro São Pedro. Meus amigos, agora vamos ao setor policial. Ondesp prende mulher traficante com revólver. No início da noite de ontem, policiais da Ondesp Sul faziam rondas de rotina pela Rua O, no bairro Novo São Caetano, quando avistaram um grupo em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, alguns correram, mas uma mulher não conseguiu fugir e dispensou uma sacola com drogas. Ela foi alcançada e o material localizado na revista. Foram encontrados 4 tabletes grandes de maconha, pinos de cocaína, pedra de crack, além de um revólver calibre 38 Taurus. A mulher foi conduzida para dar explicações no complexo policial aqui de nossa cidade. Menor traficante é apreendido após denúncias anônimas de tráfico de drogas. Uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até a Rua do Coqueiro, bairro Santo Inês, e ao chegar no local, os policiais avistaram um jovem em atitude suspeita. Foi dada a ordem de parada. Na revista, foram encontrados cerca de 10 pedras de crack, um celular e R$170 em espécie. 3 homicídios tentados aqui na cidade. Nas últimas horas, 3 tentativas de homicídio aconteceram aqui em Itabuna. No centro da cidade, um casal morador de rua se desentendeu. Em seguida, a mulher desferiu uma facada nas costas de George Farias, 32 anos de idade. Mesmo ferido, George correu atrás da mulher e alcançou e começou a dar pedradas na cabeça dela. O atentado só não terminou em homicídio porque populares interviram. A mulher foi identificada como Aparecida dos Santos, de 40 anos de idade. Também no centro comercial, um homem foi espancado a pauladas por 3 indivíduos. Os agressores alegaram que foram perturbados pela vítima com brincadeiras de mau gosto, até que decidiram espancá-lo. Bastante ferido, o homem foi socorrido por uma equipe do SAMU 192, atendido no Hospital de Mazê. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro eliminando as impurezas do seu organismo. E você encontra Evatil nas principais farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Albertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da info.
Já estamos de volta até as 8, horário espremido. E daqui a pouquinho tem Suzy Luz. É ela hoje, é, rapaz? 7h51 na Bahia, 7h51. Lia 1, Cauana já tá sinalizando pra gente. Alô, bom dia. Tia Cauana, me ajuda, Cauana. Alô, Iracema. Deixa eu agradecer, Marinho Santos, o licor da Iracema, né? Mandou licor pra todo mundo aqui na Gabriela FM. Iracema, que licor saboroso, viu, rapaz?
Eu também gostaria de agradecer, viu, Iracema? Muito obrigado.
Um abração, viu,
pra você. Iracema. Como também agradeço sempre a Ivone, lá da Barra de Itaípe, que quer conhecer vocês.
Ivone, Capita, rapaz, Ivone, carinho danado.
A mulher da Natura, representante da Natura no, na Barra de Itaípe. Barra, Ivone,
tá com ela te deu um presente no seu aniversário, né? Eu tô esperando dia 30 de setembro, também eu quero um presente, viu, Ivone? Eu também quero um presente.
Ele tá com ciúmes. Agora,
a fragrância é diferente. Ela podia até perguntar ao Betinho, meu primo, que se tem um homem que entende de perfume, rapaz, o homem tem uma coleção de perfume. É, parece até uma loja de perfume ambulante o carro dele, viu?
É, o Betinho tá ao vivo aqui na Gabriela FM, bebê Tropa de Elite.
É, Retiro, é. Conto, né? Tem uma agenda extensa pra gente fazer nos distritos Tropa de Elite.
Retiro, itinerante. É o Paulão.
Paulão, um abraço. Venha com a notícia aí, já tô chegando, Paulo José, daqui a pouquinho, viu,
Marcos? Olha, acusado de ter matado o amante. O amante matou, o cara pegou, matou o amante da mulher dele. Aqui no estado da Bahia, e ó, fugiu... Mas foi preso no Mato Grosso do Sul. Ele havia foragido há mais de 20 anos. Foi encontrado em Campo Grande, acusado de matar o amante da esposa.
Que loucura!
No município. Esse fato ocorreu em Euclides da Cunha. Teve mandado de prisão cumprida no último sábado, lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A delegacia territorial, em conjunto com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, localizou o homem matador. Estava há mais de 20 anos foragido, tendo mudado o número do CPF e parte do nome para dificultar a prisão. E segundo informações, nas apurações, Após descobrir que estava sendo traído, ele atirou com uma espingarda no amante da companheira no povoado de Chão Vermelho. Ele foi encontrado em sua residência no município de Campo Grande com a mesma mulher da época do fato. A mulher que traiu ele.
A viúva do amante.
É, a viúva do amante. Gostei da colocação. A viúva do amante. Foi encontrado com ela. Está com ela ainda. O coordenador da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, o doutor Paulo Jasson. O mandado por homicídio qualificado foi cumprido na Delegacia de Polícia de Campo Grande, onde ele está à disposição do Poder Judiciário.
O amor e o ódio
mora perto.
É, de vez em quando dormem juntos também.
Dormem juntos.
Vamos no zap, última passada rapidinho aqui.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, tropa de Elite. O Licor, tá dizendo aqui que o Licor de César Cutia também é top, é 10, viu? Ah. Carol de Vila Brasil, César Cutia. Rapaz, vai ser um festival de licor agora.
Vila,
viu?
Brasil.
É porque
esse
ele
licor
acima,
não é de César Cutia.
É de quem?
É Dona Lena que Dona faz Lena. O licor e ele quer ganhar a fama.
Pois é, mas a gente tá. A gente agradeceu aqui a Iracema pelo licor que ela mandou pra gente. A gente não tava aqui, mas recebemos ontem, né? Mas a gente tá aqui dispostos a mandar abraço pra todo mundo que faz licor gostoso. Manda pra gente. Suzy Luz já tá também. Eu também quero. Pronto, também vai querer. Bom dia, Marinho Santos.
O licor da mãe do investigador Dadai.
Dadai
o Adailson.
Muito gostoso.
Lá no alto, viu? Da tapera.
É. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Manda alô pra nós, do Mambape. Galera da cachaça aí da UFIS. Um abraço, viu? Bom dia, Marinho Santos Escapita. Vocês podem divulgar aí o que é isso aqui, rapaz? A faixa etária de idade para vacina da Covid hoje, por favor, 50 anos. 50 anos ou mais. Tem drive-thru e também no CRAS, viu? Olha só, a Cristiana de Carobeira, Marinho Santos. Manda um abração para mim. Estou ouvindo aqui a entrevista dessas mulheres e me sentindo, né, enjoado com a atitude desse, infelizmente, parlamentar, que não quero nem escrever o nome dele. Se realmente tudo isso ficar aprovado, é um dever moral a cassação desse mandato. Viu? Mulheres, denunciem, não se calem. Sempre tem alguém para ouvi-las. É verdade, viu, Cristiane? Olha, Marinho Santos Escarpita, manda um abraço pra mim, Dinha de Iluçuca, valeu, Dinha, Dedéu Soares ligado com a gente, Luciano também de Iluçuca, todo mundo, né? Valeu, o programa hoje ficou apertado. Olha, amanhã, entrevista com o presidente do Poder Legislativo, vereador Gerbson Moraes. Tá tendo uma tremenda, né? Um tremendo impasse aí, a gente amanhã vai esclarecer tudo, né? O vereador vai contar tudo aqui no nosso programa, por que que devolveu esses dois projetos, o que foi que a prefeitura vem mandando muita coisa errada para a Câmara, né? E aí tenta corrigir de um lado, tenta corrigir do outro, mas amanhã essa entrevista vai ser muito importante. Amanhã tem Gerbson Moraes ao vivo aqui no Tropa de Elite e mais uma super entrevista que o nosso programa traz para o nosso público ouvinte. Vamos rapidinho para Camacã.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia!
Olá, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Vamos com mais um giro de notícias para esta terça-feira, dia 8 de junho. A investigação da polícia de Tabela aponta que o entregador Franklin José Ferreira, de 21 anos, pode ter sido morto em uma emboscada. O crime ocorreu por volta das 5 da tarde do último domingo. Segundo a polícia, o motoboy recebeu um telefonema para a entrega de bebida no bairro Jardim Paquetá e, ao chegar ao local, foi assassinado. Testemunhas relataram que Franklin foi surpreendido por bandidos que saíram de um matagal. Atingido por vários tiros de pistola 9mm, ele morreu no local. O corpo do jovem foi removido para exame cadavérico no Departamento de Polícia Técnica em Eunápolis. Faleceu na manhã desta segunda-feira a professora Lucilane Barbosa de Araújo, vítima de complicações pós-Covid-19. Segundo informações colhidas pela nossa reportagem, Lucilane estava internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Covid em Eunápolis, onde morreu ontem pela manhã. Professora da Rede Municipal de Ensino de Pau Brasil, muito conhecida na cidade, Lucilane deixa 3 filhos enlutados. O clima é de muita comoção na cidade.
Na tarde de segunda-feira, policiais do 8º BPM foram recebidos por disparos de arma de fogo durante rondas na localidade conhecida como Projeto Mangabeira, isso em Porto Seguro. Durante o confronto, o grupo criminoso fugiu pela vegetação após revide da guarnição e os pombos sujos abandonaram dois fuzis plataforma M4, 143 munições de fuzil, carregadores. Além desse farto material bélico, a polícia apreendeu também 4 quilos de cocaína, um liquidificador industrial usado aí para o refinamento das drogas, 4 aparelhos de celulares e cadernos de anotações do tráfico. Todos os objetos citados foram apresentados na DEPOL. Nenhuma pessoa foi conduzida. E por último, na manhã desta segunda-feira, policiais militares, também do 8º BPM, abordaram um homem nas proximidades da Praça da Caixa d'Água, no Frei Calixto, Baianão, Porto Seguro. Durante a busca pessoal, os integrantes da guarnição localizaram uma pistola Bessa, calibre 9mm, alimentada com 10 munições em posse do abordado. Sendo assim, o homem foi conduzido e apresentado na DEPOL, juntamente com material apreendido, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e seguirá preso. Comendo os nossos impostos, escolhendo a marmita que quer comer, caso contrário faz até rebelião, vê se pode, né? Mas que durma lá por um bom tempo na cama de cimento, na casa da tia Dete. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite. Fique
valeu,
em paz.
Amém, fique em paz e até amanhã. Cama de cimento ou casa de Bete, Marinho Santos? Paulo José inventa coisa. Um abração, é nosso correspondente Paulo José. Final de Tropa de Elite, acabou tudo. Olha, não consegui o contato aqui, né, mas moradores de Sambaitu, Baritaguá, estão programando aí uma paralisação e prometem fechar a estrada, hein? Mais informação aqui na Gabriela FM, meio-dia, Jornal do Meio-Dia, Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto, 18 horas, tem Gabriela Esportiva. Acabou o milho, acabou a pipoca, Mario Santos.
Acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando eu souber que o Jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha.
Vou derrubar.
Tô tudo descendo isso aqui. Ladeira agora, hein? Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua paciência, a sua audiência. Vem aí Suzy Luz pra comandar a Supermanhã na 102,9. Amanhã nosso conto tá marcado 6 horas, pontinho. Ó, oferecimento Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF, Nove Mistura e Cabana Ribeiro. Daqui a pouquinho o nosso podcast liberado. Valeu, Leos, valeu, Bahia, alegria sempre.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.